Esse podcast foi realizado com recursos do prêmio concedido pelo edital 100 anos de Darcy Ribeiro, no âmbito do projeto da Muriqui Cultural, realizado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro, com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Oi, apoio do Oi Futuro e coprodução da Zuca Produções.
Grande Darcy Ribeiro, eu acho que é um... que as novas gerações o conheçam. Tem uma frase, que agora não vou lembrar de quem é, que diz que o Oscar Niemeyer seria o único brasileiro a ser reconhecido no ano 5000. Eu diria que o Darcy Ribeiro, ele é fundamental para que o Brasil chegue ao ano 5000. Então a constituição desse futuro passa pelo Darcy Ribeiro e passa pelo pensamento progressista e progressivo que ele traz sobre a nossa nação.
Hoje fiz 70 anos, quisera 700. Acho que sei, afinal, a que vim. E já me vou.
Estamos em 1995, quase 2 anos antes da morte do Darcy Ribeiro. Ele estava internado, tratando um câncer bem agressivo que o levou à radioterapia e muitas semanas na UTI. Foi quando mais um de seus muitos episódios pitorescos aconteceu e de alguma forma se coroou a sua trajetória também. Darcy conseguiu dar um jeito de fugir do hospital para poder terminar aquela que viria a ser uma de suas mais importantes obras, O Povo Brasileiro. Não foi isso, professor Darcy?
Foi isso, sim. Eu passei 21 dias na UTI. E verdade é que a UTI me salvou. Eu estava com dor, pneumonia, liquidado em função de um tratamento de quimioterapia para o meu segundo câncer. Mas a minha angústia era enorme. Parecia até inverossímil, pois eu queria viver. E eu sabia que se eu ficasse na UTI, eu iria morrer. Eu queria viver e eu queria terminar esse livro. Você calcula, eu tinha 170 edições de 5 livros. Eu tinha que completar esse conjunto com mais um livro. Então, para mim, era de uma importância enorme, mas eu queria fugir e eu ameaçava o médico. Se ele não me deixasse sair, eu dizia que eu ia me suicidar. O médico ficava apavorado, ele tinha medo de mim. Eu fazia o diabo porque eu estava louco. Cão para sair daquela casa de morte. Um dia eu estava ameaçando me suicidar se o médico não me deixasse passar o ano novo em casa em Copacabana, e ele deixou. Quando eu me vi no carro, eu estava com meu sobrinho, que é um homem sério, que garantiu ao médico, deu um recibo para ele que ele ia me trazer no dia seguinte. Quando chegou na esquina que o carro ia virar para Copacabana, eu disse: não vou para Copacabana não, eu vou para Maricá. Aí meu sobrinho disse não, e eu comecei a discutir com ele. Coloquei ele para fora do carro. Eu consegui fugir do hospital. Então eu peguei as versões antigas do livro e fui ditando a versão final de O Povo Brasileiro para Gisele, que era a minha assessora principal. Ficou bom. Ficou o que eu queria. E esse livro foi editado. Em 1 mês saiu uma edição e 8 reimpressões, e em 2 meses vendeu 80 mil exemplares. É o primeiro livro meu que tem um sucesso grande assim, mas o sucesso não é tanto pelo livro, é porque o cara para escrevê-lo estava com câncer, e câncer dá muito prestígio, fugiu da UTI. Então tudo isso teve um efeito bom, porque afinal eu consegui coroar a minha obra. Ah, para mim seria uma frustração tremenda se eu morresse sem escrevê-lo. Agora, até que eu estou livre para morrer.
O compromisso de Darcy com a sua obra e com a própria ideia de deixar o seu legado pode ser resumido aí nessa história que a gente acabou de ouvir e que ele contou exatamente nessas palavras em uma de suas últimas entrevistas.
Por ser ao professor Darcy Ribeiro que fugiu do hospital para se tratar.
Nesse quinto e derradeiro episódio da nossa temporada, a gente vai refletir um pouco sobre todo esse legado que o Darcy deixou e sobre como os seus pensamentos ainda reverberam no mundo de hoje. Vamos conversar, debater e tentar entender um pouco mais sobre esse homem que teve uma vida tão grandiosa quanto a sua obra. Esse é a Darcy Ribeiro do Brasil, uma temporada especial dos nossos podcasts Cultura Transviada e Saúde e Diversidade. Eu sou o Pedro Neves e junto aqui da minha amiga Vivian Avelino Silva, vamos te conduzir por mais essa jornada. Sejam muito bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos.
Eu tenho uma esperança profunda de, enquanto vivo, ver esse país florescer com a civilização que ele pode ser.
Quando a gente começou a pensar nessa temporada especial, vimos que a gente tinha um imenso desafio pela frente quando entendemos o tamanho da obra e da quantidade de vidas que o Darcy viveu em uma vida só. Então, partimos para essa tarefa tão prazerosa como trabalhosa de fazer esse recorte, para que a gente pudesse conseguir dar um breve panorama de quem foi o Darcy e também de apresentá-lo para toda uma geração que não o conheceu. E a gente tinha ainda um desafio adicional, que era entender a razão do Instituto Saúde e Diversidade ter escolhido justamente o Darcy para uma temporada especial. E acho que a resposta já veio no primeiro episódio, quando a gente entende como o pensamento do Darcy foi fundamental para entendermos o Brasil como um país diverso. E eu perguntei aqui para Vivi, com quem tenho a honra de dividir mais esse projeto, como foi para ela, como idealizadora do Saúde e Diversidade, assumir essa empreitada tão intensa que foi se embrenhar pelo pensamento do Darcy.
Olha, primeiro eu queria dizer que foi um privilégio, né, ter gravado essa temporada e conhecido um pouco mais sobre Darcy Ribeiro. Eu sou uma das muitas pessoas da minha geração e das gerações mais novas que sabe muito pouco a respeito do Darcy. E aí, realmente, eu me senti privilegiada não só de aprender mais, como de gerar esse conteúdo que vai poder ser ouvido por muitas pessoas, para que mais gente saiba sobre essa pessoa incrível que ele foi. Eu fiquei muito feliz de saber o quanto Darcy era uma pessoa com presença e engajamento em coisas que têm tanto a ver comigo, com as coisas nas quais eu acredito e pelas quais eu também luto, né? Então eu fiquei realmente surpresa dessa semelhança, dessa coincidência aí, feliz entre os desejos e os engajamentos dele e os meus e os engajamentos também do Sol Diversidade. Eu acho que é interessante o quanto ele era um cara, dois adjetivos que definiam o Darcy muito bem, né? Primeiro, ele era um cara inconformado, no melhor sentido da palavra. E segundo, ele era um cara incansável também, né? Ele estava sempre disposto a fazer muito além. Aliás, se você juntar a vida inteira de umas 20 pessoas comuns, né, medianas aqui da população, acho que elas não conseguem dar conta de fazer nem um décimo do que o Darcy fez na vida dele sozinho. Acho que a semelhança, né, e a intersecção de interesses entre o Darcy Ribeiro e o Instituto de Saúde e Diversidade é enorme. A gente também está interessado em melhorar a vida de pessoas que estão em situação mais vulnerável, socialmente desfavorecidas, pessoas em situação de diversidade, seja por raça, cor, nível socioeconômico, orientação sexual, identidade de gênero, presença de diversidades funcionais do corpo da pessoa, enfim. A gente acha que todo mundo tem o direito de ser feliz e de ter acesso às melhores possibilidades para alcançar os seus potenciais, né? E eu vejo que, numa geração completamente diferente, o Darcy fazia a mesma coisa. E é bonito de ver, né, o quanto continua atual a luta dele hoje, em 2023. Especialmente para mim, né, eu sou formada em medicina, o Darcy não chegou a se formar, né? Mas depois, muito tempo depois de me formar em medicina, que eu fui me interessar pelo indigenismo e me envolvi com a causa indígena a partir de 2020, com a Covid-19, né? Então, esse aspecto, né, do envolvimento dele com os povos indígenas no Brasil também foi muito marcante para mim, né? Porque eu percebo, eu também senti essa transformação de visão de mundo depois de eu ter tido contato com os povos indígenas, com a floresta amazônica. E eu acho que poder gravar, né, um pouco dessa experiência e as pessoas ouvirem e terem essa percepção também é uma coisa linda. Eu fico muito orgulhosa de ter participado desse projeto.
Pois é, Vivi. Eu particularmente fico muito feliz e orgulhoso de ter participado desse projeto também. Porque falar do Darcy é falar de um Brasil diverso. É olhar para um passado muito recente do nosso país e entender o presente. E tentar projetar também um outro futuro. E nesse episódio aqui, em que a gente tenta refletir um pouco sobre o legado, né, o legado que o Darcy nos deixa, eu não posso deixar de perceber em como realmente ele foi um homem à frente do seu tempo. Você concorda, Vivi?
Eu falei há pouco, né, que eu acho que é bonito quanto as causas pelas quais o Darcy lutava continuam sendo absolutamente contemporâneas, né? As angústias dele, as coisas que ele batalhou para conseguir. Se ele tivesse hoje, vivo em 2023, ele seria uma pessoa completamente inserida na atualidade, não teria nenhuma solução de continuidade em relação ao trabalho dele tantos anos atrás, né? Nesse sentido, ele foi à frente do seu tempo. Só que eu acho que a humanidade realmente tem lutas que são processos que são cíclicos, né? E que acontecem hoje, aconteceram no passado. Eu tenho a sensação que o Darcy foi não um cara deslocado no tempo, ele foi, na verdade, um cara com uma presença de verdade, assim, com a alma presente no aqui e agora que ele viveu, de um jeito tão intenso que ele se incomodava com o sofrimento de outras pessoas que estavam bem distantes dele. Ele nem precisaria, com a realidade que ele tinha, se incomodar e sair tanto do caminho dele, ou fazer tanto esforço como ele fez para ajudar a educação, para ajudar a formação de uma universidade integral, para ajudar os povos indígenas, para cuidar do poder executivo. Ele não precisaria ter saído tanto, né, de uma zona de conforto que ele tinha, que ele poderia ter usufruído, se ele não fosse uma pessoa com tanta presença e percepção do mundo, do planeta, da sociedade em que ele vivia, e com sensibilidade para saber que ele tinha responsabilidade também por tudo aquilo.
Exatamente isso. Tem uma coisa que eu gostaria de destacar logo de início, que para mim foi uma grande lição do Darcy, que é o fato de ele sempre querer achar soluções práticas para as coisas. Ele abandona, por exemplo, o trabalho de etnologia, da forma com que ele fazia, né, a etnologia com as populações indígenas, porque ele entende que precisava lutar para ações práticas, para aquelas pessoas em situação de uma extrema vulnerabilidade. E ele via outros antropólogos tratando os indígenas como fósseis, como ele mesmo falava, como peças de museu quase. E ele vai atrás de ações práticas. Ele é o mentor do primeiro parlamentar indígena brasileiro. Ele vai atrás da educação para os povos indígenas, garante que o seu ensino, né, o ensino seja feito na língua de origem e não com a imposição de outras línguas, de outras culturas. Isso muito antes, né, de falarmos em cotas, né, quando ele vai defender a presença de indígenas também no sistema educacional brasileiro. Então, ele é um realizador mesmo, né, ele vai sempre atrás de soluções práticas, ele vai atrás de resoluções que possam causar alguma mudança ali a curto prazo para aquelas populações, né? Como foi também depois o caso dos CIEPs, que a gente fala muito no episódio anterior, no episódio 4.
Aliás, eu vou dizer que a frase mais marcante, né, o trecho mais marcante de toda a temporada, para mim, foi aquele momento em que ele fala que cada um de nós é responsável pelo destino da humanidade. Olha que coisa bonita, né? Você pensar que individualmente, cada um de nós tem uma importância singular em determinar o destino da humanidade. Isso é muito lindo. Então, Darcy foi um inconformado e ele foi um fazedor, né? Ele fazia muita coisa. E eu acho que tem uma importância grande, principalmente para as pessoas mais jovens que não tinham conhecimento nenhum, né, da história do Darcy, falar sobre isso, porque é uma forma também de inspirar o quanto cada pessoa é capaz de fazer para mudar a sociedade, para conseguir melhorar coisas que não estão boas, né? A gente tem uma mania quase universal aí de reclamar, mas pouca gente se movimenta para modificar o que é possível, né? E é interessante que o Darcy falava ainda que ele não conseguiu fazer o que ele queria, né? Ele passou a vida inteira tentando, né? E mesmo assim, ele se sentia muito feliz do fracasso, porque ele não queria estar no lugar de quem venceu ele, né? Ele não queria estar no lugar de quem é o opressor. Eu acho que a gente tem que ter essa filosofia também, né? De batalhar ainda que a gente imagine que a gente não vai vencer, né? Batalhar porque a batalha é bonita, porque a batalha é importante, porque a batalha faz parte de uma história que a gente constrói e é muito linda, especialmente se a gente tem bons companheiros ao nosso lado na batalha também.
É isso mesmo, Vivi. É na luta que a gente se encontra, como diria aquele já clássico samba da Mangueira. Escola pela qual Darcy tanto torceu e que viu campeã naquela verdadeira odisseia que foi a inauguração do sambódromo em março de 84, como você já ouviu aqui no nosso episódio anterior.
Meu nego, deixa eu lhe contar a história não conta. Avesso do mesmo lugar, na luta gente se encontra.
E a gente falou muito de carnaval aqui por diversos motivos. Tanto pelo envolvimento e pela contribuição que o Darcy deu para a festa e para as escolas de samba e para a cultura das comunidades do Rio de Janeiro, mas também porque a gente tem o orgulho de ter na nossa equipe o João Gustavo Melo, mestre e doutor em artes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E também o João é um dos grandes enredistas do carnaval carioca, um pesquisador extremamente respeitado no universo da cultura brasileira. Ele que estava falando naquele áudio que você ouviu no início do episódio. E a gente volta a chamá-lo aqui para poder falar sobre o legado de Darcy. Fala, professor João Gustavo. Como foi para você mergulhar nesse projeto de pesquisa tão extenso?
Eu acredito que a grande surpresa, né, que eu tive, né, fazendo as pesquisas sobre, participando desse processo de pesquisa para a criação desses episódios do podcast, tenha sido a descoberta de um homem inquieto diante do cenário brasileiro, né? O Darcy Ribeiro tem uma grande angular, uma visão grande angular sobre o Brasil que acho que poucos intelectuais tiveram, né? E que trazem para o país determinadas pautas e determinadas reflexões que são muito contemporâneas, por exemplo, a questão indígena, a questão da desigualdade, a questão das desigualdades, melhor falando, né? Porque o Brasil tem camadas de desigualdades muito grandes, e o Darcy Ribeiro enxergou tudo isso e mais do que tudo, usou seu lugar de privilégio, né, também, dentro de uma sociedade que é muito branca, eurocentrada, enfim, e usou esse privilégio para trazer melhorias para combater essa desigualdade que é endêmica no país, controlada por, o que o Jacé de Souza chama de elite do atraso, né? Então a gente tem nessa situação um pensador de Brasil, mas também um fazedor de Brasil. Eu acho que com o Darcy Ribeiro o Brasil ficou mais feliz, fica mais alegre e fica mais, de uma forma ou de outra, mais igual. É um país que a gente quer morar, é o país que o Darcy Ribeiro sonhou. O Brasil que a gente precisa construir e precisa reconstruir passa pela leitura e pelas reflexões sobre o que o Darcy Ribeiro traz para a gente. Então, essa surpresa, né, diante disso tudo, desde a sua inquietude quando criança, quando quer tornar a água de todo mundo azul, né, daquele episódio que ele quase mata toda a cidade dele, mas que, na verdade, denota uma inquietude, né, diante do que é o mundo, ele também, essa inquietude, vai trazê-lo para a reflexão sobre um Brasil que não atende às suas populações como deveria. Então, o Darcy Ribeiro, nesse momento, ele se torna, contemporaneamente, um pensador que tem uma categoria de pensamento e de ação muito importante que podem determinar até o nosso futuro. Talvez seja a grande surpresa que a gente teve diante do Darcy, a contemporaneidade do pensamento dele, da ação dele, como ele traça um futuro para o Brasil e a gente precisa abraçar esse futuro.
E eu fico aqui reparando que a gente fala tanto sobre o futuro quando vai falar do Darcy, porque realmente fica impossível não reparar nessa preocupação que ele tinha com o futuro. Não à toa que a sua luta por uma educação pública de qualidade foi um traço tão forte em toda a trajetória, né? Essa construção de um futuro em que a diversidade e a igualdade estivessem presentes foi realmente uma obsessão para o Darcy. E para pensar no futuro, o Darcy vai entender o passado. E daí começa toda a sua relação com os povos originários também. Como o João Gustavo me ensinou em nossas conversas para essa temporada, o Darcy vai entender o Brasil que se forma a partir de uma noção de povo que vem acertadamente muito antes de 1500. E que é a partir dessa reconstrução do passado que ele vai apontar para um futuro completamente possível e necessário para que o país não sucumba diante da sua pior praga, a desigualdade social.
O Darcy Ribeiro, sem dúvida nenhuma, ele é uma pessoa à frente do seu tempo, porque ele vai pensar um Brasil, uma reflexão sobre um país, não de apenas de 500 e poucos anos, mas uma nação que se forma a partir de uma constituição de povo que vem muito antes disso. E a partir desse retrajeto, né, que ele vai incorporar nos pensamentos, nas obras, nos livros, nas publicações, nos artigos, nos ensaios, a partir desse momento que ele vai refazer essa trajetória, ele aponta para um futuro completamente possível e necessário para que o Brasil não sucumba diante da pior praga que o consome, que é a desigualdade social, que não nos deixa avançar e que pode, inclusive, nos destruir enquanto nação, enquanto unidade federativa e enquanto projeto de país. A gente tem forças atrasadas que estão desde a colônia, né, desde o período colonial, e que ainda coisas não resolvidas. E o Darcy Ribeiro bota o dedo nessa ferida, também pensando políticas para isso, por exemplo, a política indigenista
trabalhando pela demarcação de terras indígenas, como o Parque do Xingu, fazendo com que a educação seja uma base, né, para que a construção desse novo país. E ele pensa o Brasil como, mais como um voo de águia do que como um voo de galinha, né, como a gente tem acontecido ao longo de todo esse tempo. Então, por isso que é importante a gente pensar, refletir, rediscutir toda essa questão da obra do Darcy Ribeiro, porque é um pensamento muito à frente do seu tempo. É mais do que um pensamento progressista, é um pensamento para a sobrevivência de um país. A sobrevivência de um país é a sobrevivência do seu povo. E quando Darcy Ribeiro traz essas reflexões de todas essas obras, né, todas as obras que ele traz, pensando não em si, mas pensando no Brasil como um todo, ele traz uma nova... Ele aponta para o futuro, ele aponta para a flecha do futuro que vai nos guiar, pode nos guiar a um país que não é um país forte, com pessoas fortes, e, sobretudo, que pode ser fortalecido por meio do respeito ao seu povo, por meio do respeito às suas identidades e por meio do respeito ao que nós somos e à nossa verdadeira vocação, que é um país que tende a ser feliz, mas cujo passado nos entristece muito e cujo presente, muitas vezes, nos decepciona. Então, o Darcy Ribeiro é uma flecha apontada para o futuro e que dialoga com o nosso presente e que procura acertar as contas com o nosso passado.
Se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios.
Então veja, por quê? Porque o Darcy nunca fez uma carreira de mestrado e doutorado como Florestan.
Esse que você está ouvindo falar é o Luiz Roberto de Paula, antropólogo que nós entrevistamos especialmente para o episódio 3, em que falamos sobre a relação de Darcy com os povos indígenas. E aqui ele está fazendo uma reflexão mais ampla sobre a trajetória fora da curva do Darcy, que nunca trilhou uma carreira convencional. Afinal, é um personagem que esteve à margem da academia, nunca fez um mestrado ou um doutorado formalmente, mas que deixou um legado intelectual imenso, além de ter formatado uma universidade. O Luiz Roberto classifica o Darcy como um ser indomesticável.
Ele não fez mestrado e doutorado, ao mesmo tempo fez uma obra em paralelo fantástica, que merece uma hora ser revisitada. Eu fico tentando fazer um movimento de revisitar, porque tem muitas coisas interessantes, muitas coisas datadas, assim como qualquer autor que escreve num determinado período. Quando ele volta para o Rio, do exílio, aí vai haver um movimento de ele tentar se conectar com a Federal do Rio de Janeiro e com a pós-graduação que o Roberto Cardoso, Roberto da Mata e outras pessoas tinham fundado. E aí, essa tensão estrutural, desde lá de trás, por escolha do Darcy, que não quis fazer um mestrado, que não quis fazer um doutorado, ele é indomesticável, ele mesmo fala, né? É um cara muito selvagem, né? Não é à toa que ele escreve, ele tem toda uma coisa literária dele, né? Utopia Selvagem, O Mulo, etc. É muito bacana esses livros. E aparece essa figura que não gosta de ser domesticado. E ele acabou, de alguma maneira, pagando um preço pela essa não domesticagem, porque não fez esse caminho que ele poderia ter trilhado lá no começo com o Florestan, feito mestrado, doutorado tal. E aí tinha um impedimento burocrático quando ele retorna do exílio em 79, que é como é que você pode entrar. Como é que você vai dar aula se você não tem mestrado e doutorado na pós? Já começava essa época no Brasil a ter um rigor, como a gente vê hoje, né? Para prestar um concurso, você tem que ter toda a burocracia. E ele vai receber títulos doutor honoris causa. Isso é um indicador do quanto tinha esse problema tensionado na vida dele, porque quem recebe título honoris causa, normalmente, fundamentalmente, é quem não trilhou a carreira acadêmica estrito senso, não é? Então, veja, Lula recebe, várias pessoas recebem essa titulação, né, pelo conhecimento acumulado. Então, eu acho que essa atenção, e isso aparece em alguns textos específicos do Darcy, assim, como ele nunca teve papas na língua, assim, nomeando e dizendo quais foram as tensões que tiveram. O interessante dessa história é perceber o quanto um personagem desse, não é? Produziu uma obra significativa e que talvez que se tivesse produzido por dentro da academia, a obra dele seria mais reconhecida. Como produziu por fora, né? As obras deles acabavam sendo produzidas no exterior, na língua espanhola, em outras línguas, inclusive parece que tem um texto em alemão que alguém traduziu, e chegavam para o Brasil traduzidas, né? Depois, em um segundo momento. É muito interessante, né? Tudo que o Darcy mexe é extremamente polêmico, controverso e tenso, de uma maneira sempre. Como poderia dizer, formular o termo, estimulante e instigante. Não são coisas assim, pequenas coisas, né? São coisas maravilhosas. Qualquer coisa que você olha para o lado dessa biografia dele te leva a um mundo muito bacana de reflexão.
Darcy é realmente um personagem inesgotável. E como a gente disse lá no início do primeiro episódio, se a gente começar a falar sobre ele, a gente não para mais. E é por isso que deixamos aqui a indicação para que vocês realmente possam ir atrás da obra que o Darcy produziu. E como a gente também disse aqui várias vezes, não somente a obra escrita, mas procure conhecer mais sobre os espaços concebidos pelo Darcy, visitá-los se for possível. As suas obras físicas, como o Memorial da América Latina, o Sambódromo, os CIEPs, o Museu do Índio, a UNB, o Beijódromo. Afinal, ele era mesmo um homem múltiplo, transdisciplinar, em uma época em que essas palavras nem eram faladas.
Obras, escritos, cargos, fiz, tentei e exerci muitos. E nisso gastei a minha vida. Uns poucos deles ficaram com minha marca nos mundos por que passei enquanto passava. Um sambódromo, um parque indígena, museus, muitas bibliotecas, demasiados ensaios, quatro romances, muitíssimas escolas, algumas universidades. Não é pouco. Quisera mais. Sempre quero mais. Muito mais.
Após essa trajetória tão intensa e cheia de realizações, Darcy, como se ainda não bastasse, deixou uma série de poemas, muitos escritos já no final da vida, na época em que lutava contra o câncer. O conjunto de poemas foi editado em um livro póstumo e, após uma primeira leitura, já detectamos muito desse espírito do Darcy ali, a sua alegria de viver, ou a coragem da alegria, como ele mesmo falava, o seu inconformismo, inclusive com a própria finitude, e uma vontade imensa de seguir indomável, vivendo a vida da melhor maneira possível, de uma maneira também muito particular, que era a forma com que ele vivia.
Pus uma lança na lua, bem cravada, a de etnólogo, doutor de indianidades. Uma segunda lança lancei, lá está, trêmula, pregada na primeira, a de educador. Outra lança, ousado, atirei, valha-me Deus, acertou, a de político reformador. Louco, mais uma lança atirei aos céus, querendo glória, lá está vibrando. Romancista sou. Agora, temerário, essa quinta lança disparo para voar, querendo acertar a de poeta.
Darcy passou seu tempo oscilando entre buscas permanentes e extremas, enfrentando desfiladeiros sem fim. Não teve, nem quis ter, um só instante de sossego. Para ele, as dores do amor se confundiram sempre com as dores da vida. Os desafios eram iguais. Não é possível viver um sem enfrentar o outro. Em seu formidável legado de lições e saudades, ele deixou um gordo punhado de poemas, porque em seus últimos tempos, Darcy quis se arriscar também nesse perigoso jogo da palavra escrita, a poesia.
Esse texto que você está ouvindo é do Eric Nepomuceno, que escreveu a orelha desse livro póstumo de poemas do Darcy.
Os poemas que falam da morte falam, na verdade, da vida. Neles, Darcy atingiu momentos culminantes de emoção, assombro, temor. Sim, ele não teve um instante de sossego ao longo da vida, e esse desassossego ficou plasmado em alguns de seus poemas.
O tempo transcorre em mim, celeremente, tão afoito que finda. Acho que sei, afinal, a que vim, e já me vou. Uma pena. Não há tempo mais para mim. Volto à silente matéria cósmica que em mim um dia se organizou para me ser uma vez. Uma vez somente.
E se você ouviu até aqui e quer saber um pouco mais sobre o Darcy, vá lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, comente, compartilhe, porque tem um conteúdo expandido lá, com mais informações, com outras histórias e com alguns bastidores aqui da gravação da nossa temporada. E queria agradecer muito a você que esteve nos ouvindo até aqui. E muito obrigado, Darcy, por inspirar esse projeto e deixar pra gente esse legado de desassossego e amor pelo povo brasileiro. Darcy Ribeiro do Brasil, um documento narrado. Essa temporada tem apresentação e idealização de Vivian Avelino Silva e Pedro Neves. Roteiro e direção geral, Pedro Neves. Pesquisa, João Gustavo Melo, Vivian Avelino Silva, Pedro Neves, Tainara Firmiano e Lucas Viriato. Com a participação especial do Pedro Henrique Miller como Darcy Ribeiro. Participações em off de Atos Souza, Lucas Viriato e Tainara Firmiano. Todas as falas de Darcy Ribeiro foram tiradas de discursos e entrevistas concedidas para a Revista Manchete, Horizontes Antropológicos, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, O Globo, O Estado de São Paulo, Veja, TV Cultura, TV Manchete e TV Globo. A finalização dos episódios é da Baioque Conteúdo. Redes sociais e design, da Tainara Firmiano, Gabriela BNV e Giulia Franzini. O Twitter, com o organograma do Lucas Viriato e Bernardo Arouca. A produção da Clímax Comunicação e Conteúdo e a realização do Instituto Saúde e Diversidade.